Entrevista.
Brasília vai sediar de hoje até amanhã o primeiro Fórum da Empregabilidade e das Relações Profissionais Saudáveis para o Jovem e o Adulto Autista. O encontro no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal surge como uma iniciativa pioneira no país, unindo tecnologia, políticas públicas, inovação social e práticas internacionais de inclusão para discutir e construir caminhos efetivos para a participação profissional de pessoas autistas. Nós vamos conversar agora com o publicitário Thomas Strauss, idealizador do Fórum. Bom dia, Thomas.
Bom dia, César. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar nesse programa tão bacana.
Thomas, que legal, né? Esse fórum acontecendo a partir de hoje aqui em Brasília. Né? A gente sabe que essa questão da empregabilidade, não é? Da pessoa que tem o transtorno do espectro autista é um dos grandes desafios, né? Que precisam ser enfrentados. A gente tem essa informação aqui que no mundo, né, de cada 31 pessoas, uma vai ser um autista, vai ter o transtorno do espectro autista, e a cada 100 pessoas autistas, 85 estão sem trabalho, né, no mundo. Então eu pergunto para você, quais são os principais desafios para uma pessoa autista entrar no mercado de trabalho e continuar, né, nesse mercado?
Esse é um triste prognóstico aí para as pessoas autistas. Né? Se a gente pensar aqui no censo do IBGE agora, nós temos por volta de 2 milhões e meio laudados, e se a gente fizer essa projeção de 1 para 30, nós temos 6 milhões de brasileiros com autismo. Então, significa aí que 4 milhões de brasileiros não vão ter oportunidade de emprego nesse cenário se a gente não mudar essas práticas, né? Os desafios são justamente a interação, justamente a rotina, que são os principais empecilhos para você conseguir colocar esses profissionais no mercado. Por outro lado, eles têm talentos fantásticos, né? Os autistas, muitos têm altas habilidades e podem fazer uma entrega de excelência para diversos setores, principalmente na tecnologia.
O que tem sido feito, Thomas, em outros países, e que eu imagino vocês vão trazer para esse debate aqui no fórum, né, para poder melhorar esse horizonte, né, da possibilidade de emprego para quem tem transtorno do espectro autista?
Exatamente. A gente fez uma conexão, a idealização desse fórum surgiu até de uma oportunidade conversando com meu amigo Amaury, diretor do Instituto Maurício Souza, lá de São Paulo. Ele me disse, Tomás, você precisa conhecer essa instituição, uma empresa dinamarquesa chamada Specialist Learning. Specialist Learning em dinamarquês significa os especialistas. É uma empresa como foi criada, como muitas na causa autista, por pais de autistas, né? E esse pai, ele pensou o seguinte, no que o meu filho, ele se destaca mais do que qualquer outra pessoa, né? O que ele tem dessa alta habilidade? E enxergando essa oportunidade, ele criou essa empresa que hoje existe em 26 países, emprega 10 mil autistas em empregos de alta capacidade nas maiores empresas do mundo. E a Specialist Learning está também aqui no Brasil, e no Brasil eles empregam 1.000 pessoas. Só no Itaú, na área de tecnologia e em diversas outras áreas, eles têm 400 autistas.
A gente fica pensando, Thomas, a gente está aqui no Senado, né, no Congresso, quer dizer, o que que pode ser feito em termos de iniciativas parlamentares, né, para estimular, para criar estímulos na forma de projetos, de incentivos para as empresas que contratarem pessoas com transtorno do espectro autista? Né? Qual seria assim, uma sugestão que você traria?
Já existem algumas leis que possibilitam um ingresso diferenciado para as pessoas autistas. O que a gente acredita é que hoje precisa ser implementado uma série de boas práticas para que as pessoas elas possam ficar no emprego. Essa empresa dinamarquesa, o que eles fizeram? Eles criaram todo um processo onde, desde a seleção, eles selecionam os autistas veem as habilidades que eles têm e aí fazem um treinamento específico e fazem uma conformidade com a empresa. Eles veem o que a empresa está precisando e colocam esses autistas. E fazem um acompanhamento desses autistas por um ano ou um pouco mais. Após esse um ano, 90% dos profissionais permanecem empregados. Então, olha que diferença. Enquanto você tem no mundo 80%, 85% dos autistas que não têm sequer oportunidade ao mercado de trabalho, eles conseguiram fazer de um jeito que 90% permanece empregado e permanece desempenhando funções fantásticas. Com relação ao que talvez os parlamentares pudessem fazer, é criar normas para implementar normas, porque nós estamos em Brasília. Então, eu olho muito para a questão do serviço público, não é, César? Se a gente começar fazendo o dever de casa nas nossas próprias instituições públicas, implementando essas boas práticas, dando treinamento, conhecendo o que esses dinamarqueses fazem, né, chamando, convidando todos os nossos gestores de pessoas, todos os nossos administradores do setor público a realmente implementar essas boas práticas, nós vamos manter os nossos autistas em alto desempenho, principalmente no serviço público. Eu enxergo que aqui em Brasília a gente tem essa vocação.
Agora, tem uma parte que precisa ser feita também, que é, vamos dizer assim, de conscientização, né, da sociedade, para a aceitação também, não é, dessas pessoas. Na semana passada, particularmente, eu noticiei, para você ter uma ideia, olha, 3 projetos foram aprovados em comissão aqui no Senado. Um deles é o que criou o Dia Nacional do Orgulho Autista, né? Um outro projeto muito importante é do senador Jader Barbalho, que garante a entrada com alimentos e objetos pessoais para alimentação a crianças autistas ou com alergias em locais públicos, em restaurantes, né, que muitas vezes não aceitam que a pessoa consuma um alimento que não seja aquele que é vendido ali. E aí aquilo ali, às vezes, para uma pessoa que tem uma intolerância alimentar, e é uma coisa que muitas vezes tem um impacto grande, né, no autista, né? É terrível, né? Então, quer dizer, esse é um projeto muito importante. E também o projeto que cria o Fundo Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né? Então, quer dizer, eu acho que tem uma parcela aí que eu acho que esse fórum vai estar contribuindo também, que é dar visibilidade a esse problema, que muitas vezes fica meio invisível, né?
Com certeza. As boas práticas que a gente quer implementar são realmente com relação ao dia a dia do trabalho, né? Então, como você bem citou, a lei do senador Jader Barbalho, ela trata da questão específica do acesso dos autistas. A gente tem que dar acesso aos ambientes de trabalho, a gente tem que gerar normas para que os colegas de trabalho compreendam as limitações. Nós temos o caso de uma amiga minha aqui do serviço público que passou um servidor autista no departamento e todos os colegas se reuniram para solicitar a ela que dispensasse a pessoa porque não cumpria normas, não cumpria horário, não obedecia ao que tinha que ser feito. E ela, consciente já das limitações da pessoa, ela perguntou aos demais colegas o que ele é bom, o que ele faz bem. Todos tomaram um susto e disseram, olha, ele é bom em processos. Então ela disse, vamos colocá-lo numa sala isolada, com fone de ouvido, e vamos dar processos. Esse profissional, servidor público concursado, que seria desligado se ela ouvisse os colegas, ele se tornou o melhor funcionário do departamento. Ele passou a analisar processos rapidamente, melhor do que qualquer um no departamento. Então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que implementar normas nos departamentos, sejam eles públicos, privados, essas normas têm que ser de conhecimento. Porque os colegas de trabalho não fizeram isso por maldade, eles fizeram por ignorância. Se nós trouxermos conhecimento aos colegas de trabalho, eles mesmos aproveitarão esses talentos. E é isso que a gente precisa fazer, aproveitar os talentos dos autistas como essa empresa dinamarquesa faz.
Que legal, essas histórias realmente deixam uma semente para a gente ver como é preciso também a gente reeducar as pessoas para conviver com essa diversidade, né? Quer dizer, é preciso haver uma recepção, ao mesmo tempo que você tem que ter estratégias para capacitar esse público que tem alguma deficiência para entrar no mercado de trabalho, você também precisa ter a receptividade a eles, né? Isso é fundamental, né?
Sim, e aí você consegue construir justamente, como você bem disse, relações mais diversas. Os ambientes de trabalho passam a aceitar mais as diferenças e todos ganham com isso, inclusive na produtividade. Nós vamos trazer hoje aqui o gestor de pessoas, Adriano Bandini, do Itaú, que emprega 400 profissionais, ele está cheio de histórias de autistas que chegaram na tecnologia do Banco do Brasil e reduziram de dias para horas o processamento de uma máquina. Imagina a economia que esse autista gerou reprogramando aquela máquina onde ele havia visto duplicidade de tarefas, a economia que ele gerou para um dos principais bancos da América Latina. Então, se você for olhar para esses casos relatados, nós temos diversos casos. A economia, as empresas, o setor público podem se beneficiar desses talentos, inclusive na produtividade, além da diversidade.
Ótimo. Thomas, então explica aqui para os nossos ouvintes quem pode participar desse fórum, não é? Quer dizer, e como que a pessoa se inscreve? Ele vai estar acontecendo hoje e amanhã, ao longo de todo o dia, no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal, não é isso?
Exatamente. Quem quiser vir para cá, a partir das 9 horas, estaremos recebendo a todos. Ainda tem espaço, o auditório é bem grande. Mas a gente sabe também que as pessoas têm suas ocupações. Então, elas também podem assistir online. Eu recomendo que vocês busquem no Instagram Fórum Empregabilidade.tea. Se você escrever Fórum Empregabilidade TEA, TEA de Transtorno Espectro Autista, vocês vão achar as nossas mídias sociais e por lá vocês conseguem acessar o conteúdo, o site, com toda a programação. E aí podem avaliar qual o momento ideal para assistir. Nós vamos ter o depoimento do presidente da Especialisterna em Espanha, que vai mostrar como eles empregam 80 autistas no Museu Casa Batlló. Então, você também tem aplicação na área de cultura, você vai ouvir aplicação na área de tecnologia e em diversas outras áreas. A Eliana Dimitri, da SAP, que foi a primeira empresa aqui no Brasil que trouxe a Specialisterna, uma gigante da tecnologia alemã, eles empregam hoje autistas, inclusive na área de vendas. Vai ser uma oportunidade assistir online ou presencialmente e entender como é que a gente pode melhorar esses processos e todos se beneficiarem.
Hoje, inclusive, no final do dia, tem a previsão da apresentação de uma banda formada só por jovens autistas aqui de Brasília, né? Uma banda de rock.
Muito interessante, justamente. O Espaço Vivências está trazendo a banda Time Out, que ela é formada 100% por músicos autistas, que já se apresentaram em diversos canais. Eles têm, inclusive, um documentário, quem quiser assistir, no streaming Netflix. É uma banda muito interessante, vale a pena. Hoje, a partir de 5h30, eles vão se apresentar, possivelmente com outros artistas também de Brasília, neurodivergentes.
Ótimo, Thomas. Então, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. A gente deseja, assim, sucesso nesse fórum e convidamos, né, os nossos ouvintes a participarem do primeiro Fórum de Empregabilidade Autista na Câmara Legislativa do Distrito Federal, hoje, segunda-feira, e amanhã, terça-feira.
Muito obrigado, César, e conto muito com o serviço público, com as instituições públicas. Eu quero, inclusive, deixar um agradecimento especial à Fundação de Apoio à Pesquisa aqui do Governo do Distrito Federal, que nos patrocinou, nos apoiou e graças a ele podemos realizar esse evento. Muito obrigado. E a todos os demais também. Muito obrigado, César, por esse espaço.
É isso aí. Vamos lá. Em frente. Sucesso.
Aguardo vocês.
Obrigado.